Bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Veras aqui com mais outra dica de direito tributário. Vamos falar hoje sobre
Contribuições de melhoria. Essa espécie de tributo, ela é bem diferente das primeiras espécies apresentadas, geralmente em sala de aula, que são os impostos e as taxas, porque a contribuição de melhoria, ela nasce numa finalidade oposta à dos dois primeiros tributos. Quer dizer, as contribuições de melhoria, elas nascem com a finalidade extrafiscal. Como a gente bem lembra, extrafiscal vem lá da fora, né, o extra, fora da fiscalidade. Assim, a contribuição de melhoria, ela não nasceu para realmente trazer dinheiro aos cofres públicos, mas para combater uma situação que é indesejada pelo uso do dinheiro público, né? Para poder explicar isso melhor, é interessante contar uma historinha que geralmente quase todo autor de direito tributário relembra lá do começo do século XVII, né? Exatamente em Londres. Todo mundo sabe, ou já deve ter lido ou visitado. Londres é uma cidade recortada por um rio chamado Tamisa, né? Então, determinados gestores públicos, sabendo que ia ser feita uma obra de saneamento do Tamisa, adquiriu imóveis ao longo do rio, tá certo? Quando a obra foi feita, o Tamisa realmente se tornou um rio melhor navegável, as cheias foram evitadas, quer dizer, todos aqueles imóveis ribeirinhos que não valiam quase nada passaram a ter um acréscimo, uma valorização imobiliária absurda, né? Então, quando a população sabe disso, a população se revolta, chega junto do governo e é criada a Betterment Tax, né, que no original seria, né, o tributo de melhoria, na tradução mais literal. Então, a gente observa que a contribuição de melhoria, diferente dos impostos e das taxas, né, a finalidade dela, ela não está, na verdade, direcionada ao aumento do caixa do governo, mas sim direcionada a uma situação em que a pessoa teve a valorização do seu imóvel, mas não deu causa. Daí a correlação quase sempre presente na doutrina da contribuição de melhoria com enriquecimento ilícito. Assim, para poder vedar esse enriquecimento gerado por obra pública, né, criou-se o tributo, como já dito agora, a contribuição de melhoria. É interessante ressaltar que a obra tem que ser pública, né? Por exemplo, Fernando, meu imóvel valorizou porque houve uma construção de um shopping perto, quer dizer, o shopping agregou supermercado, academia, banco, correios, uma praça de alimentação. Então, por estar próximo, o meu imóvel foi valorizado. Isso não gera a possibilidade da cobrança de contribuição de melhoria, né? Tá certo? Aí, então, a obra tem que ser pública. Sendo a obra pública, tá certo? É possível a cobrança da contribuição de melhoria. Mas não basta a obra ser pública. Eu também preciso que tenha uma valorização imobiliária. Mas, Fernando, e se a obra for uma parceria público-privada? Então, para fins tributários, ainda considera-se a obra sendo pública, né? Também é possível essa cobrança. É interessante notar também e ressaltar que a previsão da contribuição de melhoria, originalmente lá no Código Tributário, nos artigos, especificamente os artigos 81 e 82, elas trazem limites bastante claros. É a primeira espécie de tributo, né, que o estudante, que o operador do direito tributário encontra a vedação à cobrança desarrazoada de tributo de uma maneira tão clara e tão expressa. Como assim, Fernando? Para poder ter a cobrança da contribuição de melhoria, o Estado, ele tem que respeitar dois limites: o limite global, também chamado limite total, e o limite individual. Por esses limites, o Estado não pode arrecadar, cobrando dos beneficiados da obra pública, mais do que a obra custou. Porque aí seria, se houvesse esse caso, seria, na verdade, um enriquecimento sem causa pelo Estado. Da outra banda, né, o limite individual também ele traz justiça, porque ele não permite que o Estado cobre a contribuição de melhoria, né, além do que houve, ou além do que foi a valorização imobiliária, né, obtida. Então, eu tenho aí um instrumento, cria dois critérios que limitam a possibilidade de cobrança da contribuição de melhoria pelo Estado, de maneira muito clara e de maneira muito expressa, né? E isso é muito interessante. Observa-se que na prática sempre o melhor limite para o contribuinte prevalece. Quer dizer, se pelo limite global eu poderia ser cobrado até R$ 2.000, Mas se no limite individual eu só tive valorização de R$ 1.000, então o máximo que o Estado poderá cobrar seriam os R$ 1.000, né? É interessante notar também sobre contribuição de melhoria que quem realiza a obra é que tem a legitimidade ativa para sua cobrança. Então, se a obra é feita pela União, a União cobra. Se a obra é feita pelos estados, os estados cobram. Se a obra é feita pelos municípios, respectivamente, os municípios cobram. Fernando, mas é uma obra que é feita pelo Estado com dinheiro da União. Então, nesse caso, a obra está sendo feita pelo Estado, né? Então, não tem problema nenhum, o Estado tem legitimidade para cobrar. É possível também a União fazer a obra e ela quiser delegar para outra pessoa jurídica de direito público, como, por exemplo, os estados ou os municípios. Também não há nenhum problema com relação a isso. Uma das grandes inovações que a gente tem sobre contribuição de melhoria, na verdade, não é nem inovação. É porque existe uma discussão até hoje não muito clara, né? Inclusive que já foi enfrentada pelo Supremo de maneira periférica, diz respeito à aplicação do enunciado de número 496 da súmula do Supremo. É que logo depois da promulgação do Código Tributário, né, lá em 66, a gente teve o Decreto-Lei 195/67. Então, por esse decreto-lei, os artigos 81 e 82 foram revogados tacitamente. E a discussão está o seguinte: Fernando, mas na época em que ele foi editado, o decreto-lei, eu já tinha um novo modelo constitucional, que não existia mais essa figura, né? Inclusive prevendo a diferença entre lei ordinária e lei complementar, que até então não existia no Brasil. E aí o Supremo diz: não, ó. Todo decreto-lei editado até 15 de março de 67 ainda é válido, que é o caso denunciado. Então, o decreto-lei está válido. Fernando, mas então, tu falou do artigo 81, do artigo 82, mas quer dizer que não está válido? Não, eles estão válidos. A redação é praticamente a mesma. O que nós vamos observar é que o decreto ele é muito mais detalhado na questão dos limites. E ele também possibilita a cobrança da contribuição de melhoria por partes. Como assim, Fernando? Eu posso imaginar a minha obra em etapas. Então, numa primeira etapa, se essa obra ela terminou, está feita e ela já pode ser aproveitada pelo público, vamos imaginar aí um parque ecológico, né? Em que a minha primeira etapa é colocar uma cerca de proteção, uma trilha, para que a população possa usufruir desse parque. Numa segunda etapa, eu vou dotar esse parque de equipamentos públicos, como por exemplo, um anfiteatro. Ou então as quadras, e na última etapa eu vou botar também um museu. Então, para cada uma dessas etapas, a obra está praticamente pronta, concluída. Ela gera uma valorização imobiliária. Então, para cada etapa, eu posso ter a cobrança da contribuição de melhoria. Situação diferente, né, seria aquela em que não seria o caso permitido. É, Fernando, só colocar as fundações. Isso é uma etapa da obra. Não. Então, isso não permite a cobrança da contribuição de melhoria. Porque até eu não garanto que houve a valorização imobiliária, né? Outro ponto que chama a atenção, né, é que o CTN, junto do decreto-lei, eles trazem requisitos específicos que dificultam a cobrança da contribuição de melhoria pelo poder público, por dois motivos que nós destacamos. Primeiro, falta de planejamento. Para poder cobrar contribuição de melhoria, o poder público tem que ter um planejamento muito sério. Mas por que, Fernando? Porque antes de editada a lei para poder permitir a cobrança da contribuição de melhoria, o poder público ele tem que lançar um edital prévio, descrevendo a obra, discriminando o custo dessa obra, né, delimitando os beneficiados pela obra, né, estimando o coeficiente de valorização imobiliária que essa obra vai poder realmente impactar na vida dessas pessoas. E aí, publicado esse edital, ele tem que abrir um prazo de pelo menos 30 dias para que as pessoas possam ter direito à impugnação na esfera administrativa. Lembrando que, pela Constituição de 88, todo processo administrativo tem que garantir, pelo menos, as garantias básicas do processo judicial. Então, a gente está falando aí de um processo administrativo com primeira instância, segunda instância e, pelo menos, uma instância de revisão, nos moldes, né, no molde mínimo que a gente tem na esfera judicial. Então, se eu não tiver um planejamento adequado, eu não vou poder iniciar sequer a obra, porque toda essa fase de edital ela é prévia, inclusive, não só à elaboração da lei, mas também à construção da obra. Porque a parte ela permite, né, ao governo, ao querer cobrar a contribuição de melhoria, ele permite ao beneficiado impugnar a forma como a obra está sendo feita. Inclusive dialogar. Por que estamos usando aqui o cimento 3 vezes mais caro do que eu, pessoa individual, pessoa natural, física, como se chama geralmente, né? Por que que eu posso comprar mais barato e o Estado que compra de grande quantidade compra mais caro? Então isso gera um outro problema na cobrança de contribuição de melhoria. A cobrança de contribuição de melhoria ela é um mecanismo excelente, não só para o Estado evitar o enriquecimento ilícito, mas para permitir a transparência e a honestidade, né, das licitações públicas. Porque permite ao particular observar se o poder público realmente está seguindo essas normas. Interessa ao particular, ao beneficiado, esse controle, porque quanto menor for o custo da obra, melhor para ele será em face do limite global. Né? Fernando, toda obra pública gera a possibilidade de pagar contribuição de melhoria? Para poder gerar a contribuição de melhoria, como dito anteriormente, já tem que ter obra pública e a valorização imobiliária. Então, pode ser uma obra pública simplesmente de asfaltamento. Pode ser uma obra pública, como nós falamos anteriormente, colocar uma grade. Não existe exceção a isso. O que existe, e de maneira bem firme pelo Supremo, já decidido já há muito tempo, é que não é possível a cobrança de contribuição de melhoria para obra de manutenção. Por exemplo, a minha via está tão esburacada que quando foi recapeada, parecia que eu estava passando novamente o asfalto pela primeira vez. Apesar de estar nesse estado, não gera o dever de pagar o tributo. Obra de manutenção, obra de reforma não tem. Então, isso era o básico que eu poderia falar para vocês, de maneiras bem resumidas, sobre contribuição à melhoria. Obrigado e até a próxima.